estiveram ligados a medidas concretas que vão ter efeito transformador no país. Mas queria dizer-lhe também que se o último governo do PS foi eleito para dar continuidade, podemos discordar ou não, mas foi eleito para dar continuidade ao trabalho que estava a fazer, este governo foi eleito para mudar o país. E, portanto, nesta dimensão nós temos que avaliar não só algumas medidas que de facto vão ter efeito, o aeroporto falaram aqui, a verdade que havia um problema sério de imigração e de falência completamente do Estado e que era importante tomar medidas nessa matéria para ver se recuperamos o controlo da situação e, sobretudo, o humanismo que é preciso ter no tratamento desta situação. Mas, por outro lado, há questões fundamentais também da vida dos portugueses, eu vou falar de algumas, que me parece que, em que não basta fazer anúncios. Eu vou-lhe dizer também que o próprio governo de António Costa, a determinada altura, anunciou muito. Eu ouvi nesta casa o maior plano para a floresta desde Dom Dinis. Eu ouvi nesta casa a promessa de que numa determinada segunda-feira os problemas da saúde iam resolver-se por mágica. E, portanto, não basta anunciar. E eu vou-lhe dar alguns exemplos. Vou-lhe dar o exemplo da habitação. Sim, foram tomadas algumas medidas, foram anunciadas. Mas eu creio, Sr. Ministro, que aquilo que foi anunciado, nós temos uma crise de oferta. Parece-me que não vamos estar em condições, pelo lado da oferta, que é o lado essencial, com aquilo que foi anunciado, de começar a resolver o problema da habitação dos portugueses. Queria falar também de impostos. Há uma parte grande da população portuguesa, nomeadamente os portugueses que têm mais de 35 anos, que olham para as medidas que foram tomadas em matéria de IRS e aquilo que elas representam são 2 euros por mês, 3 euros por mês, e isso, independentemente, e nós tivemos aqui uma discussão que se prolongou por semanas com um artificialismo, porque, na verdade, as propostas que estavam sobre a mesa genericamente, desde o lado esquerdo onde me encontro até ao PS, eram 2 euros, 3 euros, 3 euros, 2 euros por mês. É isso que as pessoas com mais de 35 anos, neste momento, receberam desta discussão que foi inflamada. Na saúde, o princípio que o Governo neste momento aplica é o princípio de convocar a capacidade instalada no setor social e no setor privado apenas depois do SNS falhar. Ora, o SNS neste momento falha demasiadas vezes para termos milhares, centenas de milhares de portugueses à espera até que falhe, porque o Governo não quer tomar a medida corajosa de convocar todos. E, portanto, Sr. Ministro, sim, é importante apresentar planos. Sim, é importante que esses planos sejam cumpridos e executados nos prazos. Mas também é preciso ter objetivos. Eu queria lhe perguntar, quantos alunos começarão o novo ano letivo sem professor? Há respostas para isto? Quantos portugueses chegarão ao fim de 2025 sem médico de família? Quantos novos licenciamentos existirão em 2025 em função, na construção, em função das medidas que o Governo está a tomar? E para terminar, sobre a reforma da administração pública, pegando precisamente nessa dimensão dos planos que apresentaram, eu queria perguntar-lhe qual é o plano, Sr. Ministro? Muito obrigado.
Para a intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, este Governo começou com um ato de demagogia. Começou dizendo, levando a mão ao peito e dizendo que toda a nossa identidade patriótica dependia de um logotipo. Toda a nossa identidade dependia de um logotipo. Essa demagogia durou 2 meses. 2 meses. Nós hoje vamos à página do Governo e o logotipo afinal já não tinha qualquer influência sobre o nosso patriotismo ou a nossa identidade. Foram 2 meses e pelo meio o brasão chegou a ter 7 quinas. Agora já nem 7, nem 5, agora nem esfera armilar, afinal não era assim tão grave. E o problema é que isto é simbólico relativamente a este Governo. É que isto não vai lá com anúncios. Isto vai lá mesmo é com governação. E o problema é que este Governo passou o primeiro mês a gritar deixem-me trabalhar, em vez de trabalhar a sério. Passou o primeiro mês a gritar deixem-me trabalhar, em vez de governar. Adotou uma estratégia de vitimização. Uma estratégia de vitimização permanente e sobrepôs essa estratégia de vitimização a uma estratégia de governação. Não foi assim tão ineficaz, e isso é justo dizer, na troca de cadeiras. Essas foram eficazes, foram rapidíssimas, e eu, aliás, até me pergunto o que é que o PSD hoje pensa sobre a Caresap. porque eu recordo-me do que é que o PSD disse sobre a Caresap durante anos e anos e anos a fio. Agora é vê-los a rodar, Caresap não se ouve nada. Estou curiosa para saber se vai haver alguma alteração à Caresap, já que criticou tantas vezes a nomeação de boys e girls noutros governos, o que é que vai fazer à Caresap agora que não quis nada com a Caresap? O Sr. Ministro dizia que hoje é possível sonhar. E eu pergunto quem é que pode, de facto, sonhar hoje com este governo. Os negócios da saúde privada, esses podem sonhar, certamente. Podem sonhar com a reforma da saúde que este governo já anunciou que transferirá para o privado tudo aquilo que o SNS não for capaz de fazer, com a promessa de que não vai investir mais no SNS. Esgota-se o que há e o resto será o privado. O setor imobiliário, esse pode sonhar. Pode sonhar com as isenções fiscais, com as casas de meio milhão que vai conseguir pôr ao bolso. O setor energético, o setor da banca, o setor da distribuição, esse pode sonhar. Esse pode sonhar com o único choque fiscal realmente existente neste governo, que é o choque fiscal do IRC. Aqueles que estão à espera da distribuição, do privilégio pelas elites do país, esses podem sonhar à vontade. A esses o governo deu mais do que razões para sonhar. Agora, ontem o Hospital do Barreiro continuava a não aceitar doentes urgentes. Hoje as notícias sobre a linha Saúde 24 é que a situação é explosiva. Aquilo que este governo fez em relação às urgências foi retirar do site a situação em que está o SNS. Ou seja, a situação é a mesma, mas deixamos de poder consultar no site quais são as urgências que estão fechadas. Esses continuam a não poder sonhar. As pessoas que precisam das urgências continuam a não poder sonhar. Nós continuamos a não saber, e termino, Sr. Presidente, nós continuamos a não poder sonhar, a não saber se podemos sonhar com o início do ano letivo com professores nas escolas. O que sabemos é que o preço das casas continua a subir e os salários, esses não continuam a subir. E é por isso, e termino, Sr. Presidente, Sr. Ministro, que o verdadeiro balanço dos primeiros 60 dias deste governo não sou eu quem o faz. Foi o povo quem o fez nas eleições europeias.
Muito obrigado. Para intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. A Sra. Deputada Paula Santos, quando puder iniciar a sua intervenção, certamente vai agradecer. Eu vou citar o Presidente da Assembleia da República ainda hoje neste plenário. Eu, por mim, posso estar aqui até à meia-noite. Vamos então dar condições, porque ainda temos votações a seguir e há pessoas também nas galerias que aguardam o momento das votações e, portanto, respeitemos os cidadãos que acompanham os trabalhos. Senhora Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. O PCP não tem qualquer ilusão sobre os objetivos do Governo e dos interesses que defende e dos quais depende. A verdade é que este Governo se tem multiplicado em anúncios para fazer crer que está a enfrentar os problemas. Aquilo que não consegue esconder é que este Governo aproveita os problemas, aproveita as dificuldades como nova oportunidade de negócio dos grupos económicos. Há setores onde isto é bem visível. Podemos olhar para a saúde, em que não há uma linha no plano de emergência para a saúde que este Governo apresentou para valorizar os profissionais de saúde, para valorizar carreiras, para valorizar os seus salários, quando sabemos que a carência de profissionais de saúde é o que está a criar dificuldades na atribuição de médico de família, no funcionamento dos serviços, nos elevados tempos de espera. Mas aí não há qualquer resposta, porque todos os recursos financeiros são mobilizados para satisfazer e alimentar o negócio da doença dos grupos privados. Mas podemos falar da habitação de quem procura casa e não consegue encontrar casa que consiga pagar. E o Governo o que é que nos traz? Mais especulação imobiliária. Não há propostas para o controle e redução das rendas, para proteger os inquilinos, para intervir no arrendamento e para pôr fim à facilitação do despejo. Aquilo que há é mais benefícios, mais privilégios para aqueles que têm lucrado tornando a habitação uma mercadoria. Estamos a falar da banca, estamos a falar dos fundos, estamos a falar dos promotores imobiliários, falou dos jovens, mas diga lá, Sr. Ministro, como é que os jovens conseguem ter uma perspectiva de futuro no nosso país quando não há uma palavra para aumento dos salários, para o combate à precariedade? Não há uma única palavra por parte deste governo. Aliás, o que é que os trabalhadores do nosso país, com baixos salários, que este é um problema central, não ouviram na sua intervenção uma única vez qualquer sinal no sentido do aumento efetivo dos salários, quando há efetivamente condições para o fazer e não se faz por opção política, porque a opção deste governo é continuar a alimentar os lucros dos grandes grupos económicos, e falamos da banca, do setor energético, falamos da grande distribuição. Esse sim é de facto o que move este governo. Para terminar, Sr. Presidente, a questão que gostaria aqui de colocar, já aqui fizemos essa referência, é dos salários, é dos reformados. Fez referência que nenhum idoso vai ter que optar entre os medicamentos e entre a comida. Mas diga lá como é que isso é possível, quando mais cerca de 70% dos idosos do nosso país, a sua pensão é até 520 euros. E não se viu por parte do governo nenhuma palavra.
Obrigado, senhora deputada.
Também para o aumento intercalar das pensões até 7,5% ou no mínimo de 70 euros, como o PCP propõe. Que, para terminar, Sr. Presidente, aquilo que queria aqui dizer é que da parte do PCP cá estaremos. Cá estaremos para enfrentar estas opções políticas que levam a mais desigualdades, que levam a mais desinjustiças ou ao agravamento das condições de vida, à degradação dos
serviços
públicos, assim como os trabalhadores, os reformados e o povo irão continuar a lutar
pelos seus
direitos. Bem percebemos que esta intervenção incomoda, mas não a deixaremos de a fazer aqui na Assembleia da República.
Obrigado, senhora deputada.
Para defender os interesses dos trabalhadores e do povo.
Quem conduz os trabalhos é a mesa. Agradecemos a tentativa de ajuda, mas ainda é a mesa. Para uma intervenção tem a palavra a senhora deputada Isabel Mendes Lopes, do Grupo Parlamentar do LIVRE.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Ministro, este governo tomou posse dizendo que iria dialogar e manteve essa narrativa do diálogo, e ainda hoje o senhor Ministro voltou a falar do diálogo. Mas a verdade é que tivemos umas reuniões para a apresentação de medidas, uma reunião sobre justiça, uma reunião sobre imigração e acolhimento, uma reunião sobre habitação, mas são apenas reuniões para a apresentação de medidas, não há um seguimento, não nos sentamos à mesa, não negociamos, portanto, na verdade, é um toca e foge, não é um verdadeiro diálogo. E o diálogo, de facto, é essencial. E nós já deixámos aqui, já no mandato passado, e voltámos a falar neste mandato, a proposta de discussão e construção conjunta neste Parlamento de um compromisso de equidade e investimento. Saber o que é que o país pode fazer com o superávit que tem e que poderá vir a ter nos próximos anos. Porque nós temos de saber à partida como é que podemos aplicar o dinheiro. Se pagamos uma parte da dívida, se apoiamos quem mais precisa, se e que parte é que irá para o investimento no nosso Estado Social e no nosso modelo de desenvolvimento. Ou seja, um plano de equidade e investimento é, por excelência, um instrumento de diálogo se for discutido aqui no Parlamento. E por isso voltamos a lançar o desafio de se fazer um plano de equidade e investimento para o país. Mas mais, o Governo não pode governar à margem da Assembleia da República. Ainda ontem, a Senhora Ministra da Juventude e Modernização disse que o Governo tenciona implementar a garantia pública de habitação por portaria. Ora, uma portaria impede a discussão desta proposta aqui no Parlamento, impede o diálogo e impede a apresentação de propostas alternativas. E o LIVRE tem propostas alternativas para o apoio à compra de casa e gostaríamos de as discutir aqui no Parlamento e com o Governo. E, por isso, 60 dias depois, podemos então afirmar que isto não é diálogo e, por isso, deixamos aqui o desafio do Governo, passados estes 60 dias, de começar, sim, a dialogar e a trabalhar com o Parlamento e a trazer as propostas de lei para podermos então também apresentar alternativas e discutir as coisas em conjunto. Obrigada.
Obrigado pela intervenção. Em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Queria, em primeiro lugar, saudá-lo por esta iniciativa do Governo de vir prestar contas ao fim de 2 meses. E são 2 meses, a primeira coisa que eu queria salientar é isso, porque nós andamos a ouvir falar de balanços sobre a governação, que parece que o Governo está em funções há 6 meses, há 1 ano, com um nível de exigência que é justo, porque é o nível de exigência correspondente a um governo que já fez muitas coisas em pouco tempo.